Boa tarde a todos, aos queridos amigos e irmãos na internet também, boa tarde. Nós trouxemos um assunto que eu pessoalmente acho de muita relevância para esse período que nós estamos vivendo na vida da igreja. No ano de 75, mais ou menos, eu estava em uma crise muito, muito difícil e já tinha andado por alguns lugares buscando solução e não encontrava solução. Até que me apresentaram um Novo Testamento daquele cinza, Gideões, quem conhece o trabalho de Gideões. E lendo aquele Novo Testamento, eu tomei uma decisão que caminharia após aquelas palavras que tinha acabado de ler. Trabalhava em uma gráfica como impressor e lá eu conheci um grupo também de irmãos que me ajudaram a desenvolver um pouco mais na palavra. Esses irmãos eram ligados a um grupo pentecostal e eu havia lido todo o Novo Testamento e eles começaram a me falar sobre o batismo no Espírito Santo. A princípio, eu não fiquei muito interessado, porque eu comecei a olhar para a vida deles. Então, eu via eles, às vezes tinha reuniões, tinha cultos lá no, na firma, e depois eu via o procedimento deles e não batia muito com aquilo que eles falavam. Então, isso me criou um obstáculo, uma barreira. E eu passei muitos anos caminhando na fé num grupo tradicional, porque eu não aceitava que a habitação do Espírito na vida de uma pessoa levasse ele a fazer determinadas coisas que, para mim, estavam totalmente fora do padrão que o Novo Testamento ensinava. Então, isso criou um obstáculo, uma barreira, e eu passei 8 anos rejeitando essa ação do Espírito Santo na minha vida. Às vezes até sonhava. Minha esposa cansava de ver eu falar línguas dormindo, mas não assim, de público nunca, né? Até que num trabalho do Casados para Sempre, do MMI, alguns de vocês conhecem, um irmão me ajudou muito. E conheci esses irmãos através do Haroldo, falou que havia esse trabalho, nós levamos para lá para um curso intensivo. Eu, minha esposa e alguns casais, então nós participamos. E naquele dia ele me ajudou. E eu tirei os bloqueios, as fortalezas que nós ouvimos aqui da mente, né? E dali eu passei a receber e deixar Deus usar as línguas, o meu ser, para glorificar ele também em outras línguas. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu percebi naqueles irmãos é que havia um carisma, um dom, mas eu não percebia neles o caráter, né? Aquilo que eu buscava neles não era tanto o carisma, mas o caráter de Cristo, a maneira de viver, a sinceridade com os outros e tudo, e eu não percebia isso. Então, por isso, eu rejeitei aquilo que Deus tinha também para a minha vida, porque, na verdade, a conversão é um só pacote, não tem coisas separadas. Hoje, a igreja, por viver nesse estado, as coisas acontecem assim. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar por esses assuntos. Eu queria entender porque era que pessoas tinham, a gente percebia esse dom forte, esse carisma, né, essa efusão do Espírito de Deus, mas a vida dele, ao sair daquele lugar, não manifestava isso. E isso, como foi um bloqueio para mim, eu passei a procurar entender melhor. E, de uns tempos para cá, Deus trouxe alguma luz, com uma literatura que tem aqui também, que chama sobre caráter e dons, né? É um assunto muito interessante. Aquele também que fala sobre abaixo da linha de fundo, foi outra literatura que ajudou muito. E falando isso, estou mostrando a vocês que muitas vezes a igreja, ela não é recebida, ela não é aceita, porque ela manifesta carisma, mas quando você olha para o caráter, do carismático, você não vê a vida de Cristo. E isso impede que pessoas busquem andar também no mesmo caminho. Então, para mim, esse é um dos grandes problemas que nós vivemos no século XXI com a igreja. E por isso eu me interessei, estudei algumas coisas, fiz alguma pesquisa. E depois que a Haroldo me ligou, saber se eu vinha e se tinha alguma coisa, eu então resolvi falar um pouco sobre esse assunto, né? Que é o caráter. Lá nós temos, nós contribuímos lá num CPP, lá na cidade de Baixa Grande, fica a mais ou menos 150 quilômetros do lugar onde eu estou, que é Feira de Santana. O Romilto está vindo aí, vocês, alguns já conhecem. A gente coopera, tem um trabalho parecido com o que tem em Montemor. E eu levo essa matéria, toda quinta-feira eu vou lá para passar para os irmãos, e nós colocamos o título assim, O Caráter do Cristão, é o título da matéria. E a gente começa a falar sobre aspectos, são traços que formam um caráter, né? Não é só uma coisa, são traços, são determinadas coisas que nós vamos procurar desenvolver um pouco aqui. Mas antes eu tenho algumas colocações a fazer aqui. Essa palavra caráter é uma palavra que você não vê ela escrita na Bíblia, né? Você vai ler a Bíblia e não vê, não vai ver, né? Os jornais, a televisão, não empregam com frequência, você não ouve falar tanto isso. Aqui eu ouvi muito esses dias, a Ariadna usou muito esse termo caráter, caráter de Cristo, né? Mas quando falta, imediatamente nós percebemos. Quando lemos os jornais e vemos o que acontece na política do Brasil, né, quando nós olhamos o noticiário e vemos a promiscuidade entre os adolescentes, né, noticiários onde saem reportagens sobre determinados irmãos evangélicos que não procedem corretamente. Então, quando nós vemos isso, então nós percebemos que há falta de caráter. Apesar de a Bíblia não dizer, e que não se falar muito no dia a dia da sociedade, no cotidiano, quando ele não está presente, é notório. A gente percebe claramente que falta caráter nas pessoas, principalmente no nosso país, principalmente, nós temos um problema gravíssimo, né? Alguns irmãos sabem, conhecem que nós ouvimos falar sobre a lei do gesso. A lei de gesso é que você tem que levar vantagem sempre. Então, o brasileiro assimilou isso. E, às vezes, dentro da igreja, isso também está inserido. Está inserido dentro da vida cristã. As pessoas tentar aproveitar do outro, aproveitar do próprio irmão para tirar vantagem, né? Aquilo que se chama de a lei de gesso aí fora. Com frequência estamos ouvindo falar de falhas de caráter que chega a ser trágico. Porém, a descrição da sua ausência não quer dizer, de fato, o que é que ele é. Então, o que na verdade é caráter? Essa é uma definição que nós precisamos deixar claro logo, para na sequência nós continuarmos. Vocês arriscam a dizer o que é caráter? Alguém tem uma resposta? Conduta do homem aplicada. Alguém tem? Isso. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos olhando, né? E aí se mostra realmente quem cada um é. É quando você é sozinho e aí ninguém está vendo o que você está fazendo, você pode escolher o que é que você quer. A composição disso é uma agregação de coisas que ao longo da vida você vai aprendendo, seja na escola, na família, no seu dia a dia, você vai agregando, né, conhecimentos, entendimento, e ali você vai formando o seu caráter, que pode ser um caráter bom ou que a gente chama também de um caráter mau ou mau caráter, né? Então, isso é o que nós entendemos por caráter, a soma do que agregamos ao longo da nossa existência. O caráter, ele é diferente do talento, é diferente do dom. O dom a gente recebe de Deus, mas eu creio que o caráter que eu quero ter, eu é que decido. E a gente sabe que Deus tem duas maneiras de trabalhar no homem. Ele fez o trabalho fora, a obra de Cristo é um trabalho fora, então nós usufruímos desse trabalho fora, não temos nada a fazer a não ser receber pela fé. Mas há um trabalho feito pelo Espírito Santo que parte de dentro de cada um de nós. E é isso que eu chamo de formação do caráter que o Senhor quer implantar dentro de cada um de nós. Né? Então, há muitas coisas que nós não podemos escolher. Por exemplo, escolher a data que eu queria nascer, eu não podia. Quem seriam os meus pais? Jamais poderia escolher quem seriam os meus pais, né? E também cor da pele, cabelo, uma série de coisas que a gente não pode escolher. Mas o caráter, eu tenho convicção que nós podemos escolher o caráter que nós queremos ter. A fé que nós queremos exercitar são coisas que Deus nos dá direito concreto de escolher. Quais são esses traços de caráter que eu vejo que eles estão quase em extinção? Né? Um deles é a coragem. Aqui nesses dias eu vi claramente que o medo é um obstáculo muito grande na vida de cada um de nós que somos cristãos. Agora, quando nós falamos coragem ou medo, não quer se dizer que algum homem nasceu na Terra só com coragem e nunca teve medo. Não. O medo, ele faz parte, desde que o pecado entrou na Terra, nós fomos acometidos desse mal. O problema é que esse medo não pode nos impedir de caminhar na direção que Deus proporcionou para nossas vidas. Aí onde entra o problema do medo, é que nós muitas vezes ficamos travados e não cumprimos a missão pela qual nós fomos trazidos à Terra. Aí ele torna-se um empecilho e precisa ser resolvido. E isso aí só se faz com coragem. Não é oração, não é varinha de condão, varinha mágica, não resolve, é uma atitude. É assim que a gente resolve essa questão do medo, passando para coragem. Então, coragem é uma das coisas que a gente percebe claramente, né? O mundo impregnou na vida dos homens, de um modo geral, principalmente o homem masculino, um medo terrível de não ser bem-sucedido, de não alcançar alvos, de não ser isso, de não ser aquilo. Então, ele fica bloqueado, ele para, e esse medo trava a vida dele, e o chamado que muitas vezes Deus efetua na vida dele, ele não corresponde exatamente nessa paralisia que nós chamamos de medo. Tem um versículo em 2 Timóteo 1:7, onde Paulo tem traduções que fala o temor, mas eu acredito que a tradução certa é medo, onde fala que nós não recebemos espírito de medo. Então Paulo falando isso deixa claro que o medo não é qualquer coisa, ele é um espírito que opera na terra, na vida dos homens, de um modo geral. Satanás tem esse aguilhão muito forte e também na vida de muitos de nós que nascemos de novo. Não resta dúvida que é real esse ataque na vida de muitos cristãos. Muitos têm deixado de ouvir o chamado de Deus, têm deixado de andar no projeto de Deus porque têm medo. E esse medo, ele não pode, de modo nenhum, permanecer na vida de um cristão. Nós vimos aqui esses dias sobre fortaleza da mente, foi tratado sobre vários assuntos, mas aí onde está exatamente o problema. Esse medo danifica o caráter. Porque se você não assimila o princípio de Deus, se você não anda com o Senhor, se você não submete sua vida ao Senhor, porque você tem medo, então seu caráter nunca vai ser trabalhado, você nunca vai ter o caráter semelhante ao de Cristo. Então você fica impossibilitado e fica parado. Então a coragem é um dos traços de caráter que nós percebemos que ele falta. Então, Jesus resolveu esse problema e ele nos convida a caminhar com ele, para que assim nós possamos vencer esse problema. Né? Desde que foram criados os mundos, o homem, né, e todas as coisas que nós sabemos, as coisas espirituais governam sobre as coisas mentais. e o mental governa sobre o físico. De modo que, se nós nos deixamos vencer por algo, por uma mente errada, a mente do medo, é sinal que algo espiritual está dominando nossa vida e automaticamente o físico que nos foi dado a manifestar em Cristo não é manifesto, porque nós estamos bloqueados pela paralisia que o medo causa nas nossas vidas. Agora, do mesmo modo como a fé reage produzindo realidade sobrenatural no nosso ambiente físico, na Terra, o medo também age bloqueando essa manifestação das coisas que Deus tem para nossas vidas, também nesse estado físico. Então, na verdade, existe um combate muito sério entre a fé e o medo. Se você fala que tem fé e ainda tem medo, é sinal que você não é ainda trabalhado no verdadeiro amor. Porque diz a palavra que o verdadeiro amor lança fora o medo, todo medo, né? Então, significa, então, desses traços de caráter, o amor é o último, e desse eu não vou tratar, porque eu estou a caminho também, ainda estou sendo treinado nisso. Mas esse da coragem, a gente pode muito bem perceber que há uma luta intensa no meio da igreja, e a igreja do século XXI tem sofrido fortemente esse ataque, bloqueando as nossas decisões, as nossas atitudes. Muitas vezes os nossos pais operam nisso também, impedindo o nosso avanço, né? A gente conhece os diversos tipos de medo, medo de morrer, medo de galinha, medo de sapo. Eu conheci vários, medo de tantas coisas que a gente, às vezes, isso a gente, nós assimilamos da família, né? Esses são medos que a gente pode vencer. Mas eu conheço uma pessoa lá em Feira de Santana que tem medo de galinha. Ela, por quê? Porque o pai ensinou, a família começou a fazer isso na infância e ela trouxe esse trauma e até hoje não foi curado. Então, o medo é uma coisa perigosa, e se, vocês que ainda vão casar e ter filhos, nunca façam isso de... o velho, tem medo do velho, tem medo de ser, as pessoas nascem com trauma, crescem com esses traumas, e não é fácil para ser curado dessas coisas, né? Outro traço de caráter que nós acreditamos que está em extinção é visão. Visão. Não é essa visão, todos sabem, claro, a visão do sobrenatural. A maioria dos que vivem hoje dentro do evangelho da igreja não tem visão de propósito de coisa nenhuma. A única visão que ele tem é de escapar do inferno. Então eles creem em Jesus simplesmente para não ir ao inferno. Mas isso não é uma visão. Então todos nós sabemos que toda pessoa que não tem uma visão, ela não tem uma missão. Ela não tem o que fazer. Por isso que nós, as igrejas são cheias de gente que vai sentar no banco e assistir o culto. E voltando dali, vão viver a vida normal, cotidiana, de qualquer ser humano na Terra. Porque são pessoas que não tiveram uma revelação, uma visão de um propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então, quem não tem visão, não tem uma missão. Se não tem missão, para que ter unção? E aí vai essa cadeia de dificuldades que hoje nós vemos na vida da igreja. Como nós estamos tratando de assuntos que diz respeito a esse novo tempo, né? A essa nova ação que Deus quer ter com a igreja dele aqui na Terra, essa questão é uma questão importante, a questão de ter visão, de olhar o que é que Deus tem para a sua vida. Até o empresário aí fora que não conhece o evangelho nem nada, se ele é um homem sem visão, ele está paralisado, ele não vai muito adiante. O negócio dele vai ficar pequenininho naquele tamanho e depois ele vai ser banido do mercado sem reserva. Então, a lei da aliança, ela diz o seguinte: só recebemos tudo quando entregamos tudo. Uma aliança, ela não pode ter reservas. Se você faz uma aliança, quando você faz uma aliança de casamento, não tem reserva. Infelizmente, hoje já existe um casamento com separação de bens, né? A gente está acostumado a fazer casamento e quando olha lá embaixo fica meio assustado. O pessoal já está casando com a mente errada. Porque a partir do momento que você cria uma aliança, você está unindo tudo, corpo, alma, espírito, com aquela pessoa. Você vai fazer uma aliança. Então, você só tem essa aliança completa se você entrega tudo, se entrega de tudo. Se não há essa entrega, então a aliança ela já começa errada, né? Não recebemos nada porque não entregamos nada. Essa é a poderosa lei da aliança. Sem entrega e compromisso, jamais chegaremos a lugar algum. Às vezes nós ficamos esperando, né? Esperando ver coisas, esperando ver. Tem um escritor que diz o seguinte: quanto mais você vê, menos você vai crer. Então, a fé, ela não se baseia na visão natural. Ela se baseia na visão do invisível, na revelação que Deus traz ao coração daquele que foi chamado, que foi atraído pelo seu amor e pela sua graça. Vou. Lá adiante eu tenho... Na verdade, isso aqui é uma introdução, o assunto que eu vou tratar hoje é sobre perseverança. Mas eu preciso falar desses traços, porque eu só tenho outra aula amanhã e o meu assunto amanhã vai ser sobre o princípio da autoridade, então não entra nisso, mas não tanto assim. Então, a entrega quebra a inércia da incredulidade, proporcionando um ambiente de confiança espiritual, né? A entrega liberta nosso coração para crer. Essa fé interativa procede de Deus e é enxertada sobrenaturalmente em nossas vidas. Então, a fé ela vem, né, de Deus. E ela é enxertada em nós quando há realmente essa disposição de entregar, de nos doarmos, de sermos aquilo que Deus pretende que nós sejamos na sua mão. A matemática é simples. Sem entrega, a fé é subtraída. Se não há entrega, a sua fé, a tendência dela é ir morrendo pouco a pouco. Daí a confusão começa a entrar na cabeça de muitos jovens. Não, eu quero, mas nunca dá um passo. Houve tudo isso, como nós estamos mergulhados nesse ambiente aqui, de muita graça, de muita fusão de palavra forte, poderosa, que faz com que nós tomemos decisão. E muitas vezes nós saímos daqui, nos envolvemos com o nosso dia a dia, não tomamos a decisão, e aí nós vamos criando resistências, né? Criando um coração duro, e amanhã vamos ouvir mais e mais, e nunca há uma decisão sendo tomada da nossa parte. Subtraída, permanecemos derrotados. Entregando tudo, a fé é multiplicada. Só assim podemos acreditar que tudo que pertence a Deus pertence a mim também. Como que você não quer se entregar e acha que Deus vai confiar algo na tua mão? Está aí muitas dificuldades, né? Passada hoje. Portanto, a falta de entrega é um sinal da falta de visão e esperança. Quando você tem visão, sabe que Deus te chamou para aquilo, não tem problema de se entregar. O que você acha? Que vai ser melhor você lutar pela sua vida do que entregar a sua vida a Deus? Isso mostra claramente que a nossa fé ela não é autêntica, ela não é real. Nós temos um assentimento mental, achamos que temos algo que, na verdade, muitas vezes, no dia a dia, na vivência, na hora do combate, na hora do confronto, nós recuamos. E a Bíblia fala que quem recua, né? O Tiago escrevendo, ele disse que aqueles que duvidam são como a onda do mar. Elas vão e voltam, né? Aí enche e depois volta. Fica nesse vai e vem, nunca adianta. Então, se não tem visão, não tem missão, né? Mesmo no mundo natural é assim, todos os empresários, etc., sabem disso. E a missão sempre começa com a mudança de endereço. Se não é físico, se não é geográfico, com certeza é espiritual. Sempre começa a partir daí. Você vislumbrou algo, viu algo, então você já não é mais o mesmo, você já não fica mais naquele domicílio, naquela vidinha. Você busca acompanhar aquilo que Deus mostrou e vai procurar desenvolver o que Deus tem para você, né? Então, antes da fundação do mundo, Deus escreveu um plano e cada um de nós que fomos chamados, ele detalhou nosso caminhar para esse plano ser cumprido. E aqui nós ouvimos esses dias que não adianta tentar fazer nada que Deus não mandou você fazer, mas precisa estar com ele para ele te mostrar o caminho que você deve andar. Tem um pregador chamado Miles Monroe, né? Miles Monroe. Ele fala que Deus, antes de mais nada, antes de tudo, foi lá, escreveu toda a nossa história e depois nos trouxe à existência e já deixou detalhado o que nós devemos andar. Agora, para saber isso, é preciso andar com ele. Não tem jeito de saber sem andar com ele. Então, isso é extremamente importante e é um dos problemas graves dentro do cristianismo, que a maioria dos que são cristãos, eles não querem ter um conhecimento mais profundo de quem é o Senhor, daquilo que ele tem, daquilo que ele quer fazer na vida de cada um de nós. Né? Então, dito isso, eu quero passar ao assunto que nós vamos desenvolver nessa tarde, que é, caráter de perseverança. Entre os traços de caráter, a perseverança também é um deles. Caráter de perseverança. Em João 17, 4, Jesus libera uma palavra que, assim, ela faz a gente pensar. Ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Olha que coisa séria ele está falando. Jesus, um homem com 33 anos, no vigor da sua juventude, da sua força, sabe que está chegando a hora dele passar de um papel a outro, porque o que ele precisava fazer em termos de terra, de comunhão, de ensino, ele chegou à conclusão que havia concluído. Então ele fala na oração para Deus que glorificou a Deus na terra, tendo consumado a obra que ele tinha recebido de Deus para fazer. Ora, uma pessoa que fala isso, tem duas coisas que a gente pode pensar: ou ele está louco, como homem, ou ele está convicto do que é o seu papel, qual era o seu propósito e a sua missão na terra. E nós ficamos com a segunda hipótese, porque nós sabemos que Jesus veio com a missão resolvida. Então, para nós, ou para qualquer pessoa, para Pedro, para os apóstolos que andavam com ele, ficar pensando: poxa, como que um homem de 33 anos, um homem que cura, um homem que multiplica alimento, vai partir daqui? Então é loucura pensar assim. Então a gente chega à conclusão de que ele não morreu, assim, não é a morte, mas ele deu-se porque ele não tinha mais nada a fazer aqui embaixo. Jesus cumpriu, né? Jesus seguiu, que eu botei aqui. Jesus seguiu, perseguiu e conseguiu concretizar todo o plano de Deus. Por isso ele podia abrir a boca na oração e falar claramente isso que ele deixou registrado aí. Bom seria se cada um de nós pudéssemos, no final da nossa vida, falar uma palavra dessa, não é? Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, pode me levar em paz, porque eu te glorifiquei na terra fazendo aquilo que o Senhor me deu para fazer. Não é? Mas a gente ainda não tem essa capacidade, a gente tem dúvidas sobre qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão, onde é que eu vou atuar, o que é que eu vou fazer, e por isso não pode fazer essa oração. Então, uma das coisas claras em Jesus é que ele perseguiu, ele perseverou, teve muitas ofertas, ele foi tentado de diversas maneiras, ele teve muitas outras oportunidades de sair desse caminho, mas ele disse: não, é por aqui. Os gregos, o Satanás ofereceu tantas coisas, ofereceu o mundo inteiro, a glória do mundo para ele, não valia nada. Ele estava focado no alvo, e o alvo era aquele ali, fazer cumprir a obra de Deus aqui na terra. Né? A vida de Jesus na terra não foi interrompida pela morte. Ele completou a sua tarefa, cumpriu as escrituras, atropelou a morte, conquistou a salvação do homem e entrou na glória eterna. Uma conquista dessa se faz com perseverança. Pessoas com caráter resolvido, coisas, né, consumadas, sabendo qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, né, ele não foi interrompido na sua jornada aqui na Terra. Então, o espírito de obediência é a essência da perseverança. Por que muitas vezes não somos perseverantes? Porque não estamos dispostos a obedecer, né? Então, não existe obediência sem perseverança. E não existe perseverança sem obediência. Também é importante mencionar que o que distingue a perseverança da obstinação é a obediência, né? Diferença entre perseverança e ser obstinado. A gente conhece pessoas obstinadas que parece que é perseverante, mas às vezes ele está obstinado no erro, no pecado, na desobediência. E o que distingue uma coisa da outra é a obediência, né? A obediência. Essa declaração de Jesus implica em três aspectos fundamentais da obediência. E então eu dividi esse versículo em três partes, que diz assim: eu te glorifiquei na terra. A obediência começa na motivação de glorificar a Deus. Quando você está disponível, disposto a isso, então você não tem problema com a obediência. Não, eu quero glorificar a Deus, então eu quero saber a vontade dele. Só vou fazer aquilo que é a vontade dele. Eu vou sempre interagir com ele, vou sempre procurar saber dele, para daí eu poder agir de pleno acordo com essa vontade. Então, o primeiro aspecto da obediência é motivacional. Exige uma vitória sobre a concupiscência de aceitação, né? A busca por vanglória, que muitas vezes é forte no homem, é forte dentro da igreja, né? Muitas vezes essa busca termina corrompendo esse primeiro chamado, que é glorificar a Deus na terra. Quando a gente quer glorificar a Deus, a gente precisa desaparecer. Como disse João, importa que ele cresça e que eu diminua, né? Esse é o objetivo de quem é chamado para glorificar a Deus. Precisamos constantemente retomar o referencial de glorificar a Deus, se queremos ver seu agir aqui na terra. Não é só falando, né? A gente precisa buscar com perseverança isso. Segundo ponto é: tendo consumado a obra. A obediência é você não só dizer que vai começar a fazer, mas terminar e ir até o fim daquilo que Deus deu a você para fazer. Não é só começar. Não é só dizer que vai fazer, é começar e perseguir aquilo até chegar no lugar onde Deus designou para você chegar. Esse é o tendo consumado a obra, né? A vida de muitos se resume numa coleção de falsas promessas, ou coisas começadas e coisas inacabadas. Começa, termina. Aliás, esses dias teve um encontro lá em Feira, ele usou uma frase muito forte, ele falou assim: tudo que começa tem que acabar. Começa e acaba. E a gente conhece histórico de muita gente que começa uma coisa aqui, depois, não é aquilo, aí vai para outra, não é aquilo, aí fica. Começa e nunca acaba. Por quê? Muitas vezes não teve uma visão, não tem um chamado, não tem um propósito, e aí fica oscilando, tentando fazer uma obra, né? Isso peca contra o espírito da oração do justo e debilita o caráter de perseverança, inibe a fé. Deus certamente ouve orações, sem dúvida. Ele ouve, mas ele responde à fé. Ouvir a oração, ele vai ouvir sempre. Tudo que você falar aqui embaixo está sendo ouvido. Agora, o que ele vai responder é aquilo que saiu de um coração que tem fé. A terceira é a obra que me destes a fazer. A obediência é principalmente você não fazer o que Deus não te mandou. Se Deus não te mandou fazer nada, não faz. Vai procurando encontrar ele, né? Buscar ele, ter comunhão. E você vai. Hoje é notório dentro das igrejas que a maioria está fazendo exatamente o que Deus não mandou. Porque se tivesse fazendo o que Deus mandou, a história da igreja seria outra na face da terra. Por isso é bom estar atento, né? Foi dito muitas vezes aqui sobre ter comunhão, ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus. É, partir desse ponto, né? Procurar encontrar o chamado na sua vida. É impressionante, impressionante como existem tantas pessoas fazendo tudo menos o que Deus mandou. Deus, desta forma, podemos ser candidatos em potencial a fazer a obra de Deus sem Deus e até mesmo em oposição a Deus. Construir grandes edifícios, Babilônias, etc., etc., e Deus não está nem um pingo interessado nessas coisas, né? Agora eu quero falar em três aspectos da perseverança, baseado também num versículo que Paulo usou, que é muito forte, né? Ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, esse versículo também é dividido em três partes, nós vamos compreender melhor. Paulo chegou uma hora crucial da vida dele. Né, o bafo frio da morte se aproximou dele. E ele estava consciente que a sua vida não teria mais um prosseguimento dali. Então ele, nem caneta, detalhou esse confronto que ele ia acabar tendo dali por diante. Então vamos ver esses três aspectos da perseverança. Combati o bom combate. Vamos ver aqui. Combati o bom combate, mudando os nossos valores. O primeiro aspecto da perseverança são os nossos valores. A quem amamos? Onde está o nosso coração? Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus foi muito enfático, foi forte ao trazer esse texto. Ele mostrou claramente que não se pode servir a dois senhores. E então ele está mostrando que se existe um bom combate, existe também um mau combate, né? Um combate onde às vezes nós somos derrotados ou duros. Então, Jesus mostrou que nós não podemos amar os dois senhores, ou devemos amar a Deus ou a Mamon. E essa é a grande luta que nós não queremos aceitar que existe hoje dentro das nossas vidas. Não é verdade? É a grande luta. É essa luta entre servir a Deus ou buscar essa vida lá fora, né? Essas conquistas que muitas vezes é impregnada nas nossas mentes, às vezes até desde o berço, como foi dito aqui, muitos dos nossos os pais mesmo estão empurrando os filhos para tentarem ser alguma coisa, então se satisfazer, porque eles não conseguiram alguma formação, então eles querem se satisfazer naquilo que os filhos serão. E aí ficam empurrando os filhos, como foi dito até muitas vezes aqui para Moloque, né? Então, o que amamos nos compromete profundamente. Em Oséias, está dito assim: se tornaram abomináveis como aquilo que amam. Irmãos, nós nos amoldamos aos valores que escolhemos para nossas vidas. Vocês lembram que eu falei que há momentos das nossas vidas que nós fazemos escolhas. Deus nos deu esse direito. Aliás, desde a criação, quando Deus formou o homem, ele deu ao homem... Ele ia formar nesse homem o caráter que ele queria, mas o homem precisava desenvolver isso. E uma das coisas que estava posta no jardim era aquelas duas árvores, e foi dada essas duas opções para ele. Dito aquela que ele devia se aproximar e aquela que ele não devia se aproximar. A partir dali, Deus ia trabalhando com ele. Então, se você perceber toda a história entre Deus e o homem, Deus não faz tudo e dá pronto para o homem. Não tem isso na Bíblia. Mas ele vai trabalhando, ele vai exercitando esse homem, né, permitindo que esse homem seja exercitado para chegar no nível, no ponto que ele desejou quando ele criou esse homem. Então, tomamos a forma e o jeito daquilo que amamos. Nosso quadro de valores determina nosso caráter, que, por sua vez, determina nosso destino. Toda transformação é precedida de uma mudança de valores. Não adianta nós ficarmos falando o tempo todo que quer, se nós não tomamos decisão de mudar nossos valores. Quais são os nossos valores hoje, aqui embaixo na Terra? Isso tem que ser questionado. Qualquer um, eu, você, precisamos sempre fazer essa checagem, né? Colocarmos diante de um espelho bíblico para saber se nós temos andado pleno de acordo com isso que nós falamos continuamente. A palavra de Deus determina claramente que existe coisas que nós devemos amar e coisas que não nós devemos amar. Ele ensina claramente isso. Tem coisas que é nos dado direito de amar e tem coisas que nós não devemos amar. Então, Jesus está deixando claro ali que não tem jeito de aqueles dois ali ser amado ao mesmo tempo. Não tem jeito. Precisamos definir, precisamos resolver essa questão para bem do nosso caminhar aqui embaixo. Então precisamos amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Podemos inteligentemente escolher o que devemos amar, resistindo à correnteza dos sofismos mundanos, que todo dia nos sobressaltam, né, tentando nos empurrar para outro caminho. Tem outro versículo ali onde fala em mente e coração, de o apóstolo João, ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mente e coração. Existe muito mais do que dois palmos entre o coração e a mente. Muito mais. Às vezes é uma volta enorme para nós sairmos daqui e deixarmos descer para aqui. Antes de entrar nesse outro ponto, tem algumas perguntas que nós precisamos fazer para daí a gente chegar a uma conclusão, e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Claro que, né, que vocês, muitos, a maioria, todos são cristãos, né? Então, numa pergunta, nós podemos definir o valor que nós damos a determinada coisa. Por exemplo, deixa eu formular bem a pergunta. Você pensa que é importante orar? O que você acha? Dá um sinal com a mão. É importante orar? Todo mundo concorda que é importante orar. Então, pergunta formulada. Agora, deixa eu fazer essa pergunta de outro modo. Você tem uma vida de oração? Pode levantar a mão quem tem. Então, importante orar, todo mundo sabe que é. Mas, levar a vida de oração, a gente não leva. E aqui está o grande confronto. É aqui que a pergunta certa é a segunda, não é a primeira. Porque uma coisa é saber que aquilo é bom, outra coisa é você andar naquilo que você sabe que é bom. Então, está aqui a incoerência do nosso viver. Podemos perguntar, qual o valor de uma alma? Teologicamente, nós perguntamos, o mundo. Né? Uma alma vale muito mais do que o mundo. Mas quanto de nós estamos investindo para que essa alma conheça o amor de Jesus? Aqui se define muita coisa dentro do nosso coração. Fácil falar, né? Vir aos encontros e dizer e chorar e etc. E depois, não que eu esteja desvalorizando nada disso, meus irmãos, eu sei que é um momento, né, difícil que a igreja está passando, e o que nós estamos compartilhando, que os irmãos estão compartilhando, claro que é para trazer mudança, trazer vida, trazer transformação em cada um de nós, né? Quando as respostas a essas perguntas não coincidem, se indica que estamos enfrentando uma crise de integridade. Nós falamos de uma coisa e vivemos outra. Não é, não somos autênticos. Crise de integridade em relação ao conteúdo da pergunta, seja ela qual for. A primeira pergunta nos isola do compromisso de caráter, enquanto que a segunda confronta exatamente isso. Saber que é necessário e correto não é suficiente. É necessário caminhar nisso aí. Segundo ponto. Completei a carreira, vencendo nossos temores. Segundo aspecto da perseverança, se baseia na capacidade de enfrentar o medo e o comodismo a quem tememos. Essa é a pergunta. Paulo escreveu isso, é bom a gente citar, recitar, são coisas lindas, né, bonitas. Parece poético, mas não, foi um custo, teve um custo ali. Jesus falou assim, não temais, Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, a maioria dos obstáculos que nós temos na nossa carreira cristã, eles não são externos, eles são internos. A gente põe dificuldade, fala que é isso, que é aquilo, mas, na verdade, o problema está lá dentro de cada um de nós. E é isso que precisa ser resolvido, né? Cada um. O que derrotou Israel, o povo de Israel, quando eles se aproximaram, chegaram em Cades Barneia? Foram os inimigos que estavam lá do outro lado? Não, eles nem chegaram a lutar. Quando eles viram o tamanho dos homens, eles começaram a murmurar e retrocederam. E quem venceu eles foi os... Isso já foi dito aqui, né? A gente está repetindo que os nossos inimigos, os maiores inimigos, estão dentro do nosso interior. É lá que nós precisamos resolver os nossos medos, nossos complexos, nossa falta de visão. Está dentro de cada um de nós. O medo espiritual pode ser definido como fé no inimigo e nas suas mentiras. O medo não é algo espiritualmente neutro. É, na verdade, uma fé negativa. Vocês estão percebendo? Quando a gente não age com a fé, nós estamos fazendo o caminho ao contrário. Porque quando você deixa de agir na confiança, por medo, por temor, de não se dar bem, de não alcançar o que você deseja, etc. Então você está voltando, você está dando vazão para que o inimigo avance fortemente sobre áreas da sua vida e principalmente sobre aspectos da vida da igreja, do reino de Deus na terra. Porque o povo de Deus foi chamado para avançar por fé. Então quando você olha para Cades Barneia, você vê o seguinte, que eles falaram assim, não, nós somos como gafanhotos. Nós não vamos conseguir. Aí, quando Deus pega a palavra deles e depois devolve para eles, vocês serão igual ao gafanhoto, vão acabar rodando ao deserto e não vão entrar na terra mais. Então, a própria sentença deles foram eles que pronunciaram. Então, você vê o que é que a falta de fé faz, o que é que o medo faz quando você retroage, quando você volta atrás daquilo que é o teu chamamento, porque eu não acho que Deus nos chamou para ser esquentadores de banco. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que nós precisamos fazer descobertas, é claro, mas nunca jamais nos acharmos apenas com pessoas que frequentam o culto e que vai fazer outras coisas na vida e Deus e depois ir para o céu e tá bom demais. Agora vamos ver essa estrutura de medo, que é o esconderijo de crentes, né? Tem a lei do medo, Provérbio 10, 24, diz o seguinte: o temor do ímpio virá sobre ele. Então, aquilo que teme, Jó falou isso, né? Jó repetiu, falou: aquilo que eu temia me sobreveio. Então, adianta cultivar medo dentro do coração? Medo precisa ser vencido. Ele existe, não vamos negar, mas a gente precisa andar para cima dele, vencê-lo. Vou dar uma experiênciazinha rápida que eu tinha. Quando eu comecei com o comércio de gráfica, precisava trabalhar muito até tarde, não tinha transporte, e eu saía do lugar onde eu trabalhava para minha casa andando. Às vezes trabalhava até 2, 3 da madrugada. E para chegar em casa não era fácil, né? Andando, não tinha mais transporte e tudo. Então eu tinha que atravessar lugares escuros, às vezes perigosos, e eu ficava com medo daquilo. Tinha um caminho mais curto, que era um caminho mais difícil, e um caminho mais longo, mas era um caminho mais iluminado e mais movimentado. Então eu sempre fazia o trajeto mais longo para chegar na minha casa. Até que um dia um irmão, percebendo esse temor que eu tinha, ele ficou comigo na gráfica trabalhando e tal, e depois resolveu me acompanhar. A gente tinha muita comunhão, a gente foi conversando. E eu fiz menção de ir pelo lugar mais longo, falei: não, vamos por aqui é mais perto. Aí eu, para não dizer que tinha medo, resolvi acompanhá-lo, né? E aí fui andando e olhava para um lado, olhava para outro, olhava para trás. Aí chegamos em casa tranquilo. Aí depois ele conversou, se despediu e voltou pelo mesmo caminho. Isso foi uma lição, ele não me disse nada. Ele só fez isso. E me deu uma lição. Eu não precisava ter medo. Eu falei: não, eu vou topar. Aí, no outro dia, eu resolvi topar o caminho. Só que, nesse dia, me aparece um sujeito com um chapéu enorme, de um paletó, aí os cabelos arrupiou. Eita, e agora? Não dava para voltar, e eu tinha que enfrentar. E aí eu parti. Não, agora eu estou aqui, eu vou. E andei. Aí o sujeito pulou para o outro lado. Falei: ah, ele também estava com medo de mim, então deu certo. Deu certo. Então eu cheguei tranquilo, e daí para cá eu resolvi esse problema com o medo. Medo só se resolve andando. Irmãos, então o que é que nós vimos? Nosso destino está ligado ao que pensamos. Olha ali, você semeia e colhe. Se você semeia um pensamento, você vai colher uma atitude. Aí você semeia novamente a atitude, você vai ter uma ação. Aí você volta, colhe uma ação. Aí você vem, semeia uma ação, você vai colher uma conduta, um hábito. Que é a mesma coisa, né? Dessa conduta você vai ter um estilo de vida. Desse estilo de vida, quando você semeia, você vai colher um caráter. Então, dependendo do estilo de vida que você vai ter, o teu caráter vai estar sendo formado. E quando você semeia o teu caráter, você vai colher o teu destino. Então, resumindo, teu destino está ligado ao teu pensamento, que é o que aconteceu com Esaú. Ele pensou baixo, não fez caso e seguiu o seu destino, que deu no que deu. A gente conhece a história dos Edomitas, que é até um embaraço muitas vezes hoje, foi embaraço para a própria nação de Israel por causa dessa decisão tomada, né? Então, essa máxima ela precisa estar presente em nossas vidas, porque a maneira que você vai pensando, você vai tomando atitude e vai promovendo ações dentro daquilo que você acha. Aí depois você cria uma conduta, um hábito daquilo. Você fica repetindo, né? É um hábito. Aí você formou já ali um caráter Pode ser um bom caráter, um mau caráter, que vai completar com o teu destino. Então, teu destino está muito ligado ao que você está pensando. Então, cuidado com o que você permite que fique na tua cabeça, no teu pensamento, para que não venha dar um destino errado para a vida de cada um de nós, né? Então, Jesus glorificou o Pai na terra, o que ele está dizendo ali, né? Tendo consumado a obra que Deus deu a ele para fazer. Jesus só rendeu o seu espírito depois de declarar que havia completado a sua missão. Ele sabia que tinha concluído. E tem aquela frase ali: a morte não é a pior fatalidade que pode acometer a vida de uma pessoa. A maior tragédia na vida de uma pessoa é uma vida sem propósito. Passar pela terra, conhecer, saber, e nunca estar envolvido com esse propósito, nunca participar desse propósito, é uma tragédia para a vida de qualquer ser humano. Isso nós precisamos definir, né, qual é o nosso chamamento, qual é o nosso propósito, e isso vai trazer tranquilidade, né, alegria no viver. Já foi falado várias vezes aqui, pessoas que abandonaram tudo para viver numa vida simples, no entanto, estava em paz, tranquila, porque aquilo foi o chamado para a vida dela. Não adianta estar atrás de um caixa de banco, de uma gerência de banco, cuidando de muito dinheiro, do dinheiro dos outros, ganhando muito dinheiro, tendo uma vida boa, se não é aquilo que Deus separou para você. Não adianta, né? Então, por isso, nós devemos... a maioria jovem, mas não importa a idade, foi dito aqui, não importa a idade, você tem que perseguir sua missão na terra. O que é que você veio fazer aqui? Né? Tem que perseguir. Isso é a coisa mais importante depois de encontrar Jesus que um homem precisa saber. Encontrar a sua missão, o seu chamado, né? O propósito pelo qual ele foi gerado e veio à terra. Ele tem que encontrar isso. Se ele não fizer isso, ele passou em branco. Passou a vida. A vida passou sobre ele, ele não viu a hora que a vida passou, porque ele não achou o propósito pelo qual ele veio a esse mundo. Esse mesmo, o Miles Monge, ele fala o seguinte, que o cemitério é um dos lugares mais ricos da Terra. E depois ele explica que, porque lá tem muitas poesias que nunca foram entoadas, cânticos que nunca brotaram, palavras que nunca foram ditas, porque as pessoas morreram sem conhecer o chamamento da sua vida. Então, como cristãos, nós somos chamados a perseverar na busca desse alvo, do propósito de Deus. E isso certamente vai nos trazer uma mudança total de caráter nas nossas vidas. Contudo, eu quero dizer a vocês que, por melhor que seja o nosso caráter, o caráter ideal é o caráter de Cristo. Amém. E é esse que está sendo plantado e que ele quer plantar através desses traços que eu citei para cada um de nós. Não tem homem que tenha bom caráter o suficiente para agradar a Deus. Também quero dizer o seguinte, que um homem não é salvo pelo bom caráter que ele tem. Mas é comprovado que o dom e o caráter precisam andar juntos, e principalmente nessa igreja, que ela não vai ter mácula, não vai ter mancha. A ideia de que somos pecadores, ela é correta, mas pecadores redimidos, que não precisa estar repetindo o pecado. Há na igreja hoje uma doutrina que nós não vamos conseguir isso, e eu discordo frontalmente. A obra de Cristo foi perfeita. E ela tem capacidade de nos colocar em uma outra dimensão. Na verdade, Deus não está pedindo perfeição da parte de nós, está pedindo coerência. Precisamos andar com coerência com Ele. Se nós andarmos com Ele, o resto Ele cuida de fazer, e muito bem para cada um de nós. Não sei se tem alguma pergunta, tem aqui uns minutinhos ainda. Se os irmãos... Eu tenho entendido que o pregador, eles geralmente ele comete lapso na sua palavra, e geralmente deixa alguma coisa não concluída e às vezes traz confusão. Por isso é sempre bom, se tiver alguma dúvida naquilo que foi dito, que foi mostrado, que cada um quiser perguntar, pode fazer. Tinha alguma pergunta aí, Ademir? Alguém aqui tem pergunta? Não? Passo a palavra para você. Poxa, você não quer me fazer uma pergunta, você quer me apertar. Não, eu não acredito. Ele teve um pavor normal de uma pessoa justa, né, pura, na hora de enfrentar aquela situação. Mas, acima de tudo, ele queria ter certeza de que aquela era a hora do pai. Porque várias tentativas houve para tentarem matar ele antes do tempo. Então, para mim, ele queria se certificar de que aquela era a hora que era realmente para ele deixar a terra. Oi? Medo não. É, ele tinha um amor do pai constantemente. Era um...
Você falou sobre cristão, ele deve... Quando ele tem a missão, ele começa, aí consegue, tem que terminar. Eu tenho aprendido que toda vez que o cristão, ele para, ele tenta se manter, ele retrocede.
Isso.
Então, eu tenho aprendido...
É verdade. Toda vez que você para. É. Se para, a tendência é perder o que tem, né? Guarda o que tem para que ninguém te tome. Então, há um processo de prosseguir de adiante.
Não se preocupe que depois, assim... Vai ter uma prova final, então, já que vocês não tiveram perguntas, eu sei que vocês sabem tudo. Eu gostaria só de saber, assim, vamos fazer um negócio aqui. Ó. Quem sabe, fala algumas frases que você ouviu agora que te impactaram. É.
Eu gostei quando ele falou que nós vamos ouvindo e vamos criando resistência se nós não nos deixamos transformar, né? Então a gente vai ficando resistente e parece que cada vez a gente precisa de mais novidade, mais palavra, mas a gente nunca corresponde àquilo que nós estamos ouvindo, né? Então eu gostei muito disso.
Esse é o problema com o antibiótico. Então o antibiótico não precisa, depois ele perde efeito, hein? É, o negócio é sério. É, a sua melhor metade aí. É. Fala de novo.
Sem fé é
subtraída. Sem entrega a fé é subtraída. A diferença entre perseverança e obstinação é a obediência. Deus ouve a oração e responde a fé.
A hipertensão
A igreja é o lugar favorito dos crentes esconderem. O que amamos nos compromete eternamente. Tomamos a forma daquilo que nós amamos. Sempre nos tornamos semelhantes àquilo que nós amamos. Somos o que cremos. Deus não está pedindo perfeição, está pedindo coerência. Ela escutou até o último momento, ó, a última frase. Ó. É, o que começa tem que acabar. A lei da aliança diz, só recebemos tudo se entregamos tudo. A entrega liberta o nosso coração para crer. Glória a Deus.
Que determina o nosso caráter são os valores que amamos. Amar o que Deus ama,
o que determina o nosso caráter é os valores que amamos. É isso?
Se eu crio um ídolo, dificilmente eu não confio nele.
Se eu crio um ídolo, dificilmente não confio nele.
Só recebemos tudo quando entregamos tudo.
Só recebemos tudo quando entregamos tudo. Toda transformação necessita mudança de valores.
Não se fala muito de caráter, mas quando esse falta, logo se percebe.
É, não se fala muito de caráter, mas quando tem falta, logo aparece. Fala, pode.
A vida é muito curta para ser medíocre.
A vida é muito curta para ser medíocre. Ah, você falou isso?
Não.
Ah, está começando a ter revelação aqui agora. Mas tá bom, é uma fase boa, mas... Você estava dormindo, tendo revelação? Não. O espírito de obediência é a essência da perseverança. Não adianta fazer o que Deus não quer, como saber andando com Deus. Aquilo que nós pensamos nos levará ao nosso destino. Espera aí.
Espiritual, governo mental e mental governo físico.
Nossa, gente, tá vendo? Eles não estavam dormindo, não, viu? A maior tragédia na vida de um homem é uma vida sem propósito. Nossa, acho que é tudo, quase tudo que você falou já está. O medo precisa ser vencido, encarado. Hã? O inimigo nos dá vitória? É. Você falou isso?
Possibilidade da vitória.
É. É, se não tiver inimigo, fica sem graça, né? Ah, é. O inimigo, o cara do chapéu te deu a vitória, né?
É.
Nós já estamos... Já estão partindo para o campo da interpretação aqui já. Gente, mas ainda tem uma frase que é muito forte que não, ninguém falou. Hã? A missão sempre começa com a mudança de endereço. Mais fé? Quanto mais vê, menos crê. É, o medo espiritual é a fé no inimigo.
Não temos que vencer para obter a fé, a busca para a vitória.
É, não temos que vencer para obter a vitória, a fé é a própria vitória.
O espírito de obediência é a essência da perseverança.
É.
Sem a fé, você entrega a fé subtraída. E as duas perguntas, impactando bastante, assim, tem que ser se olha.
Tem, toda pessoa que não tem visão não tem como saber a missão.
Só recebemos tudo quando doamos tudo. Só assim temos a aliança com
Deus. Glória a Deus. Está começando a repetir agora já. É.
Melhor caráter é o caráter de Cristo.
Você é o que você crê. Você é o que você crê. Glória a Deus. Agora lembra que Deus quer coerência. Então vocês estão falando um monte de coisa aí. Estão se comprometendo a viver de acordo com isso que está. aprendendo, mas pelo menos assim tem que mastigar e pegar. Mas foi muito bom, hein? Foi muito bom a gente fazer esse apanhado e sair bem mais animado de que vocês realmente captaram muita coisa boa. Irmãos, nessa semana que passou, os que estão no segundo módulo e não pegaram, eu li esse livro, Fortaleza da Mente, que o Abnério, pastor Abnério, que é de Jundiaí, indicou para o pastor Jamê, e Jamê começou a divulgar para tudo quanto é parte. E eu falei com várias pessoas que eu não leria pela capa, nem pelo nome do autor e nem pelo título. Aliás, também eu não leio quase nenhum livro que alguém não indica o autor, ou um autor que eu conheço, ou alguém que leu e valoriza. Mas esse livro aqui foi a semana inteira, o Abner deu duas aulas, o Yazaf deu três. Claro que não se restringiram só ao que está no livro, mas também é claro que o livro tem muito mais do que eles falaram. E é raro você... Eu não conheço o autor, não é assim, mas assim... É raro você encontrar um livro tão bem escrito, tão interessante, tão simples e tão psicológico e, ao mesmo tempo, tão bíblico. Ele é bíblico, ele é baseado na verdade da Bíblia do início até o fim. E a gente está percebendo que o mover do Espírito Santo na igreja nos últimos dias vai ser obra do Espírito Santo na igreja. Grandes líderes não vão ser... O forte vai ser a operação do Espírito Santo no corpo de Cristo. E o que mais impede o Espírito Santo de operar, o que, que é? Fortalezas mentais. Deus resolveu não usar autômatos, não usar anjos. Ele resolveu usar homens. Ele resolveu salvar os homens por meio da palavra. E a palavra entra na mente. E então Deus não... Deus se limitou a agir com a concordância da mente, com a permissão da mente, com a cooperação da mente. Então, se tem fortalezas mentais, né, o Espírito Santo fica impedido de fazer o que ele queria fazer. Então, uma grande prioridade, por isso que nós demos uma semana inteira num assunto só, e eu aconselho fortemente você adquirir o livro, eu sublinhei, li, são coisas muito bíblicas, porém muito reais, muito atuais, muito interessante. Mostra a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, Deus era, o culto era externo. No Novo Testamento, quando Jesus passou a ser interno, e sendo interno, o problema de fortalezas mentais é muito importante. E a questão também que quase ninguém sabe que existem fortalezas mentais positivas, e isso é o que eu acho maravilhoso. O que são fortalezas mentais positivas? Significa que você pode ser assim tão liberto do poder do pecado, tão resolvido, que o pecado chega, ele nem chega a ser cogitado. Ele nem chega, porque toda fortaleza, o que ele explica aqui, que fortaleza é o seguinte, é tudo que você faz sem precisar decidir. Por exemplo, você teve uma experiência amarga, você teve uma experiência amarga, terrível, traumática. Aí você faz uma generalização, depois você faz um pacto. Fala assim, nunca mais, né, se o Erivelto fosse assaltado naquele caminho, ele ia dizer, jamais ande para o lugar escuro. Eu sabia que não devia, mas meu amigo foi e agora me meteu na encrenca. Então, não siga conselho de amigos e não ande para lugares escuros, que eu já sabia que eu não devia mesmo. Aí ele forma um conceito, aí Deus fala assim, vai para tal lugar, é escuro? Não vou. Aí o Espírito Santo, mas estou mandando, você não tem interesse, a fortaleza fala assim, não vai. Ele nem pergunta o seu Espírito Santo, porque a fortaleza diz, não entra, não entra, ele filtra. Porque a nossa mente, ele não tem capacidade, nem não tem graça, você fica decidindo tudo, né? Tudo. Né? Você já resolve, veste vermelho, né? Veste azul, sei lá, veste alguma coisa. Mas todo dia tem que ficar resolvendo. Dá uma canseira, né? Então, você já faz uma fortalezazinha e a fortalezazinha resolve tudo para você, né? Você já vai lá assim, você não compra, por quê? Porque você já tem uns pactos já feitos, né? Tudo que você tem que decidir não é fortaleza, porque ele ainda não formou um conceito. Então, tudo que você tem que decidir ainda não é. Mas tudo que é automático é fortaleza. Você já pensou a gente ser tão santo que qualquer pecado que chega não precisa decidir nada? Não é tentado nada, porque já foi resolvido que eu jamais vou fazer um negócio desse. então eu posso desconsiderar? Porque quando nós temos que resolver, não, eu não vou pecar. Olha Deus, está vendo como é que eu estou resolvendo? Ele fala assim, coitadinho. Salva santidade fabricada, né? Falsificada, feito para o consumo da audiência, né? Agora, aquilo que é fortaleza, então Jerusalém é uma cidade de fortalezas e Deus quer que nós sejamos pessoas de grandes fortalezas, santas, amém? Santas, onde o pecado não entra mais, não há dúvida, não há questionamento. E então, assim por diante. Então, tem muita coisa nesse livro, assim, fantástico, muito aplicável, realmente, na formação das crianças, nos lares, e no quebrantamento dessas fortalezas negativas, e pedindo a Deus a graça para que nossos irmãos, amigos, nos ajudem a perceber fortalezas que nós mesmos não estamos percebendo. Para que a igreja fique, sabe qual o alvo de Deus? Que a igreja fica mole, entendeu? Deixa. Não, eu não profetizo. Não, eu não expulso demônio. Isso é dono de fulano. Mas o Espírito Santo chega em você. Eu não oro. Deixa o irmão orar, que ele ora melhor, né? Mas o Espírito Santo falou, eu não quero você, né? Eu não quero os outros, eu quero você. Mas a fortaleza falando, eu não. Então, são essas coisas que precisam cair por terra para que o Espírito Santo possa fazer o que ele quer fazer em nossas vidas. Então, vamos voltar. 6 horas, amém?